Olá a todos, já diz o povo, o bom filho à casa torna. E cá estou eu, de volta à casa. Que é como quem diz, cá estou eu, de volta ao Deus no comando, para mais uma temporada. E desengane-se quem pensa que eu estive de férias. Não estive. Estive precisamente a preparar todas as grandes conversas desta terceira temporada do podcast. Do quê? Não me querem ouvir e querem já começar a ouvir a convidada. Então, vamos a isso. A primeira convidada desta nova temporada do Deus no comando chama-se Marta Fernandes. Ela é atriz e a maior parte de nós conheceu-a na série do humor da SIC Aqui Não Há Quem Viva. Anos mais tarde, a Marta fez e protagonizou uma série de muito sucesso, também da SIC, uma série infantil chamada Chiquititas. Sim, é ela, é a Lili, que vai estar aqui a contar-nos tudo sobre este projeto, mas também sobre toda a sua carreira e a refletir um bocadinho sobre a importância de se fazer televisão para crianças. Estão prontos? Ela também. Aqui vamos, Marta Fernandes, na estreia da terceira temporada do Deus no Comando.
Olá, Marta, boa tarde.
Olá.
Marta, olha, antes de mais, obrigado. Obrigado por este bocadinho.
Obrigada pelo convite.
Eu sei que deve ser complicado, vocês têm sempre muito trabalho, portanto, parar um bocadinho deve ser complicado.
Não, o problema, sabes que o maior problema desta profissão nem é, muitas vezes, nem é o ter muito trabalho, é ter várias coisas em vários sítios. Sabes? E então faz com que tenhamos que andar sempre de um lado para o outro e tentar encaixar as coisas de maneira a que dê para fazer tudo.
Todas, mas impecável, pronto. Pronto, eu costumo começar sempre estas conversas por perguntar quem é que vocês, as pessoas que eu entrevisto, eram em criança. Portanto, a minha primeira pergunta é esta: quem era a Marta em criança? Que tipo de criança é que era?
Olha, eu era muito extrovertida, mas hoje eu percebo que eu era uma falsa extrovertida, porque eu parecia sempre muito alegre e era de facto muito comunicativa, mas depois quando chegava à casa eu sentia sempre um prazer muito grande na solidão e naquele meu ambiente caseiro, não é?
Sim.
Portanto, gostava muito do meu cantinho, tinha as minhas coisinhas. Ainda agora há pouco tempo estive a fazer umas mudanças na casa, que é a casa da minha mãe, e encontrei coisas muito antigas, assim, mesmo muito antigas, porque eu já estou a começar a ser antiga, portanto, as memórias são antigas. E encontrei coisas que me fizeram relembrar que, de facto, eu era muito introvertida e tinha muitas manias. Por exemplo, encontrei cassetes de VHS, que eu gravava da televisão, porque eu gravava os meus programas favoritos. Por exemplo, gravava videoclipes da MTV, porque eu sempre gostei muito de música, não é? Sim. Então, passava assim uma tarde a gravar videoclipes, os que eu gostava, olha a loucura, porque eu ficava ali à espera que aparecesse um
só aquele específico
para carregar no rec. Exato. E depois tinha, escrevia numa folha de um caderno os segundos e a música. O nome da música e o músico. Então encontrei isso agora há pouco tempo. Montes de cassetes VHS com videoclipes, tudo cronometrado e tudo registado. Olha só, eu passava...
Era o pormenor aquilo.
Era assim. Fechava-me no meu cantinho e inventava estas coisas. Escrevia muito. Tinha uma gaveta de coisas bonitas que eu abria diariamente só para sentir o cheirinho, aquelas borrachinhas, as canetas, as
bolachas. Eram umas coisas específicas que eram classificadas como bonitas e iam para uma gaveta específica.
Era a gaveta das coisas bonitas.
Que giro.
Portanto, eu acho que isso descreve muito bem a criança que eu era. Era de facto muito sonhadora, tinha um universo, a minha imaginação viajava muito dentro do meu espaço confortável, não é? Era, sim, aí que eu me sentia bem. Mas também era extremamente comunicativa e tinha muitos amigos e estava sempre, passava os dias todos na rua, que é uma coisa, sim, que a minha filha agora já não faz, por exemplo.
Mas depois em casa havia todo o mundo da Marta, não é?
É, exatamente, era. Eu fechava-me ali numa parte e era uma bolha de um mundo paralelo que eu fui criando. E a minha ligação com a arte nasceu aí, porque eu tinha a minha mãe incentivava muito e comprava-me muitas enciclopédias, porque nós não tínhamos internet, né? nós só víamos as coisas nos livros e nas enciclopédias. E então tem enciclopédias fantásticas de história da arte, que eu era fascinada pelas histórias dos artistas, pela vida e pela obra, e então ela sempre incentivou muito isso. E eu fechava-me ali no meu universo e viajava imenso com os artistas.
Sim,
e
já percebi. A Marta usou aí a palavra sonhadora quando escrevia, enquanto criança. Quando somos crianças, temos sempre aquela pergunta, fazem-nos sempre aquela pergunta, que é o que é que sonhamos ser, o que é que queremos ser quando fomos grandes. O que é que a Marta respondia quando lhe perguntavam isso?
Olha, eu sempre quis, houve uma altura que eu queria ser psicóloga, e isto psicóloga? Era assim mesmo, sim, e era mesmo um desejo muito grande, e eu achei até que isso fosse concretizar. Mas depois, a partir de uma certa altura, eu percebi que ia ter uma profissão, de facto, ligada à arte. À arte, às artes de palco, não nada de artes plásticas, né? Porque eu sou péssima com as mãos, não consigo. Sim. Eu pego num lápis para desenhar e a sensação que eu tenho é que estou a pegar no lápis com a mão esquerda, estás a ver?
Sim,
porque eu sou destra. É, então dá-me assim um entrave quando eu penso, é para desenhar, já não sinto
já não
graça.
Sai nada, pois, eu percebo.
É a mesma naturalidade. Pronto, sou muito fraca mesmo nisso, muito curiosa, mas pouco capaz. Uhum. Mas percebi que ia ter uma profissão ligada às artes de palco, porque eu dançava também, andei na dança toda a vida e fazia espetáculos ali na zona, tive uma banda, cantava em bares enquanto fui adolescente. Uhum. Portanto, eu sabia que ia ser no palco, o meu futuro ia acontecer no palco, isso eu percebi muito cedo. Aos 12 anos eu já sabia, e aos 14 disse à minha mãe que queria ser atriz, portanto foi assim naquela...
Aos 14? E foi bem aceito? Foi bem aceito pela mãe,
sim,
e pela família?
Sim, a minha mãe foi sempre a minha maior incentivadora.
Uhum.
Ela gostava mesmo muito de me ver em palco. Gostava principalmente de me ver em palco a cantar. Ela dizia que gostava mais de me ver cantar do que representar.
Sério?
Sempre disse. Sim. E a minha mãe era muito engraçada, porque ela era muito transparente e acompanhou-me sempre em tudo, e aplaudia-me de pé, andou comigo para todo lado. Mas, por exemplo, mas depois também dizia assim umas coisas que me faziam ficar um bocadinho irritada. Lembro-me quando comecei a fazer televisão, ela dizia-me isto regularmente. Quando eu chegava lá à casa dela, eu estava uns dias, umas semanas sem me ver, e claro, nós, dependendo do cansaço, vamos tendo melhor cara ou pior cara, não é? Sim, isto também,
claro,
depende de tudo. Eu tenho muita tendência a perder peso, e então chegava lá, e sempre que eu estava assim um bocadinho mais, com um ar mais cansado, ela olhava para mim e dizia, ah, filha, esta é mais bonita na televisão.
Ela dizia que era mais bonita na televisão.
Não, mas pelo amor de Deus, credo, não me digas isso. Já me sinto um caco. Depois... E ela, não, filha, tu és linda de qualquer maneira, mas na televisão
é melhor. Era a maquilhagem, eram as luzes da televisão, faziam milagres.
Sim, exatamente. também é.
Mas isso era muito bom. E então a chegada à televisão dá-se quando? Porque primeiro há aqui toda a dança, a música, não é? Primeiro, só depois é que...
Pronto, entretanto eu decidi que queria ser atriz e comecei a trabalhar para isso, não é? Comecei, a partir do 10º ano eu fiz uma escola que tinha o segundo agrupamento, que era o agrupamento de arte. Porque na escola onde eu estava, em Fátima, que é o CER, Centro de Estudos de Fátima, mando um beijinho muito grande aos meus professores, que eu tenho muitas saudades daqueles tempos. Nessa escola, eles optaram por ter a variante da oficina de expressão dramática. Portanto, eu tinha, em vez de ter pintura, escultura, tinha teatro e dança. Portanto, era exatamente o que eu queria. Então, a partir do 10º ano, já fui direcionada para isso. Fiz o 12º ano e depois concorri à Escola Superior de Teatro no Porto, a ESMAI, e entrei logo, ainda tinha 17 anos quando comecei a fazer a licenciatura em teatro, e pronto, foi assim que começou tudo. Portanto, eu fui muito direcionada para o teatro, era a minha intenção. Claro que eu, quando decidi ser atriz, o meu objetivo era ganhar um Oscar, foi por isso que eu decidi ser atriz.
O objetivo era ganhar um Oscar?
O objetivo era ganhar um Oscar.
Sim, objetivos curtinhos, não é? Limitados. Sim.
Não é assim, nós temos que sonhar alto, porque senão ficamos, já a probabilidade, claro, de ficarmos pelo caminho é enorme, portanto, convém para a fasguia bem alta, que é para subirmos o máximo possível. Pronto, portanto, a partir daí comecei a fazer teatro, fiz teatro no Porto durante os primeiros anos, e depois vim para Lisboa porque eu queria um bocadinho mais, não é? o panorama artístico e teatral no Porto era muito limitado e muito fechado, e eu queria um bocadinho mais, e foi aí que decidi vir para Lisboa e aproveitei uma boleia de um casting aberto que o Filipe Laféria fez na altura, em junho, e olha, vê lá como eu sou antiga, em junho de 2002, acho eu, ou 2003.
Portanto, já lá vão 20 anos.
Há 20 anos. Já, eu nessa altura já era profissional há 4 anos. Eu, como fui profissional, comecei a profissionalizar-me, abri a minha atividade em 2001. Quando o Porto foi capital europeia da cultura, muito trabalho nessa altura. E então ele abriu o casting para o musical A Canção de Lisboa. E eu concorri, fui fazer o casting, mas como cantora, porque eu queria sim cantar. Eu gostava de fazer espetáculos, eu gosto muito de musicais. E então fiz e fiquei como cantora no espetáculo e fiz a carreira, não toda, porque depois eu também queria passar para outra coisa, e acabei por fazer 6 meses. E foi a minha passagem para aqui para Lisboa, foi a minha vinda para Lisboa, foi através da Canção de Lisboa, no Politeama. Depois, nessa altura, foi-me ver a pessoa que eu considero a minha madrinha de televisão, porque de facto foi ela que me encaminhou para a televisão, a Cristina Cavalinhos, foi assistir à Canção de Lisboa, e gostou muito do meu trabalho e tentou chegar à conversa comigo, e assim foi, conversámos um bocadinho e ela, pronto, elogiou muito, e eu percebi que ela era uma pessoa muito especial, trocámos números de telefone e começámos a conversar. Nessa altura ela fazia a direção de atores na Teresa Guilherme Produções.
Certo.
E abriram um casting, mas era um casting restrito, para escolherem elenco para a série Aqui Não Há Quem Viva. E era a Cristina, era a Cavalinhos, que estava a fazer os castings, porque era ela que queria fazer direção de atores. E lembrou-se de mim, um dia de manhã, um sábado de manhã, eu estava de folga, e ligou-me muito cedo e disse-me: estás em casa? E eu disse: ainda estou na cama. E ela disse-me: levanta-te, veste e vem-te comigo à casa do artista, que eu tenho um papel que é para ti, eu tenho a certeza, eu não vou deixar mais ninguém fazer este casting antes de ver a ti. E assim foi, vesti-me e fui. E cheguei, e era de facto para fazer o casting para a personagem Luísa. Na verdade, era um casting que já era um teste de imagem, porque eu ia fazê-lo com a Soraya Chaves já estava definida para a personagem. E correu lindamente, eu entendi muito bem com a Soraya, tivemos uma química fantástica logo no casting, e pronto, fiquei com o papel. E foi assim o início do meu percurso em televisão, foi desta forma.
E foi logo em grande, não é? Com o elenco.
Era um elenco fantástico, eu aprendi muito com aquela gente, muito.
Como é que foi esse projeto? Como é que foi participar no Aqui Não Há Quem Viva? Ainda demorou muito tempo, não é? Ainda foi um projeto longo.
Não foi assim tanto. Nós gravámos 2 temporadas, eu acho que em 6 meses. Não foi muito tempo. Mas foi muito intenso, porque além do elenco ser muito bom, e quando se está a trabalhar com pessoas fantásticas e pessoas grandes, tudo ganha uma dimensão muito grande. Eu lembro-me que ia para as gravações com uma alegria, era mais do que alegria, sabes, assim, era um sentimento de esperança. Eu ia e pensava assim: meu Deus, o que me está a acontecer é incrível, porque eu vou trabalhar com pessoas mesmo muito boas e muito talentosas. Então, e era verdade, porque todo o ambiente de trabalho, gravar série é diferente de gravar novela, porque tem-se mais tempo, não é? Porque nós ensaiávamos as cenas e era tudo feito com mais cuidado. E então nós vivíamos mesmo o ambiente de trabalhar cenas. Não era, às vezes a televisão é um bocadinho demasiado apressada e não dava muito tempo para desfrutarmos. Ali nós tínhamos tempo, de facto, para desfrutar do talento. Fazíamos experiências, cada qual trazia as suas ideias, improvisávamos. O Nicolau fazia a direção de atores, o Nicolau Breiner, e ele era, de facto, uma pessoa excepcional, de um ator com uma experiência e com uma eficácia fora de série, e ele ensinou-nos muito, a mim ensinou-me muito, porque ele era muito prático a trabalhar, era muito instintivo, era muito visceral e muito prático. Portanto, as coisas aconteciam sempre sem grandes sem complicações, entendes? Não
Era
dava
muito natural.
para fazer muito tempo. Era tudo muito natural, era tudo muito orgânico e ao mesmo tempo muito eficaz. E essa foi a maior aprendizagem que eu tirei dessa experiência. E depois, a amizade, porque eu fiquei com vários amigos ali naquele elenco. E desfrutei e continuo a desfrutar muito da presença deles na minha vida. Isso também foi importante. E nem sempre se consegue fazer amigos em televisão, porque precisamente por isso, porque se passa muitas horas a trabalhar ali e as pessoas quando saem dali querem ir às vidas delas, não é?
Sim,
Querem
queres
estar com a
parecer?
família, querem, exatamente. Então acabamos por não conviver muito de fora dos estúdios e isto faz com que a amizade também seja uma amizade muito muito localizada, não é? E localizada no espaço e no tempo, é aquele projeto. E é difícil prolongar as amizades fora dos estúdios, mas no Aqui Não Há Quem Viva aconteceu porque nós estávamos de facto com mais disponibilidade mental e emocional para nos envolvermos uns com os outros. E além disso, era uma série muito bem escrita, as cenas eram muito boas. E pronto, eu acho que foi eu considero um dos projetos com mais sucesso e qualidade da televisão nas últimas 2 décadas, definitivamente.
Sim, eu ia referir isso porque atualmente voltou-se a apostar em televisão, sobretudo no formato série. Série de humor, mas muita gente comenta, estou muito atento àquilo que se vai comentando nas redes sociais, nos fóruns, e muita gente comenta que gostavam do regresso do Aqui Não Há Quem Viva, gostavam outra vez do humor do Aqui Não Há Quem Viva. Eu ia perguntar qual é que teria sido esta fórmula de sucesso para que a série fosse relembrada ad eterno, digamos assim. Era essa?
Olha,
Era boa escrita? Era.
a série foi um fenómeno, porque na altura em que ela foi para o ar não teve muito sucesso, sabes?
Sim.
Ela foi tratada de uma forma estranha, como acontece com muitas séries,
Sim.
porque mudou de horários, apanhou ali um euro, não sei das quantas, ou um mundial, já nem sei bem, andou a saltar de dias e de horários, e isso realmente faz com que as pessoas percam um bocadinho o entusiasmo. Mas ela não teve grande impacto na altura. E a verdade é que só se gravaram 2 temporadas. E essa série, que é a original espanhola, é feita em Espanha há décadas, portanto já mudou de canais não sei quantas vezes, mas continua porque é uma série de culto. E a verdade é que depois, com a internet, com o YouTube, com estas plataformas digitais, passado uns anos, ela foi reposta passado uns anos e já teve mais impacto nessa altura, mas eu acho que a grande adesão aconteceu via YouTube, porque as pessoas, os episódios estavam todos disponíveis online e de repente as pessoas começaram a ver no seu próprio ritmo, não é? Viam hoje um dia um episódio, no outro
Sim,
dia
eu
viam
vendo.
outro. E eu comecei a receber muito feedback disso, de que as pessoas de facto começaram a achar muita piada e algumas até que na altura nem tinham idade para ver e que vêm agora, porque agora por acaso eu acho que já nem está disponível online, não tenho a
Por
certeza,
acaso, não
mas.
sei.
Houve uns anos em que estavam os episódios todos, as 2 temporadas. E então, pronto, também é a magia do digital também que faz com que estes fenómenos aconteçam, não é?
Verdade.
E eu acho, mas pronto, mas eu acho que é uma conjugação de boas cenas, bons diálogos, um humor muito requintado, boas personagens com perfis que são interessantes e que funcionam muito bem entre elas. Portanto, temos ali umas dinâmicas de personagens que são muito interessantes. E porque acaba por falar de um universo que é muito nosso também, apesar de ser original espanhol, também é muito português, que é aquele universo da vizinhança,
A
não
vizinhança,
é?
sim, do prédio, sim.
Isso, do ver pela janela, do ouvir atrás da porta. Portanto, isto tudo, mas de facto falava ali de temas que na altura, para a televisão, até foram grandes. Na nossa série houve o primeiro beijo gay da televisão portuguesa.
Sim.
Foi um beijo.
Foi na série.
Foi o primeiro. Foi, e nós, eu lembro que na altura aquilo foi, nós estávamos assim um bocadinho tensos e até comemorámos no dia em que esse episódio foi para o ar, porque nunca se tinha visto em televisão. Em ficção nacional, um beijo gay, foi um beijo entre as personagens do Luís Gaspar e do Diogo
O
Morgado,
Morgado, sim.
que era um casal gay.
Portanto, até
E
nisso a
então,
série estava muito à frente do tempo.
sim, tocou ali em vários temas que eram delicados, mas com muito, muito humor, muita inteligência, muita sensibilidade. E eu acho que isso também fez com que as pessoas sentissem simpatia pela série.
Marta, vamos passar do humor às crianças, porque depois seguiram-se aqui alguns projetos, entre eles o projeto Chiquititas, não é? Ah,
Sim.
primeiro eu quero perceber como é que chegam as Chiquititas à vida da Marta, ou a Marta à vida das Chiquititas. Como é que surgiu e tudo isto?
Mais uma vez foi por casting, eu fui
Sim.
selecionada por casting. Evidentemente que era um casting também limitado, não é? Não era um casting, foi um casting que foi aberto, ou melhor, as atrizes foram convidadas a fazer o casting, não é? Portanto, não foi um casting aberto a toda a gente, não sei exatamente quantas foram fazer, mas a Teresa Guilherme na altura disse-me: olha, eu quero que vais fazer este casting, porque eu acho que este papel pode ser para ti. Mais uma vez a Cristina voltou a dizer: não, 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 este papel é para ti, bora lá, faz o casting, e pronto, e fui selecionada. Eu não tinha noção do que iria acontecer quando fui fazer o casting e quando fui selecionada. De facto, aquela personagem encaixava-me como uma luva. Eu vim de lá com a sensação de que, epá, é mesmo bom, eu gostei mesmo, eu
Sim.
senti-me muito bem, é possível que aconteça. Quando depois a Teresa me ligou, nem foi a Teresa que me ligou, acho que foi o Nuno Vaz que me ligou, a dizer: olha, precisamos de nos encontrar, vamos almoçar, porque nós gostávamos que tu fizesses este projeto, mas precisamos de falar contigo, porque há muitas coisas envolvidas, não é? Que não era
Imagino.
só, não era pronto, uma novela normal, havia ali muitas coisas que a tornaram especial. E assim foi, fomos falar, eles, pronto, puseram tudo em pratos limpos, tudo o que precisavam de mim, porque era um projeto que envolvia muita disponibilidade. E eu, pá, nessa altura estava só dedicada à minha profissão, porque ainda não era mãe, não tinha família, portanto e tinha
Tempo
energia,
livre.
tinha disponibilidade, tinha muita vontade, e eu achei aquilo tudo, não é boa, isso para mim é fantástico, está tudo bem, eu faço isso e muito mais. E assim foi, embarquei no projeto, mas sinceramente, só estando lá depois é que eu tomei a consciência.
Só quando tudo começou.
Sim, e assim, a nível de trabalho eu percebi logo que aquilo, na primeira semana eu percebi: uou, isto vai ser intenso, porque eram de facto 12 horas por dia, os grandes protagonistas da novela, da série, eram as crianças, e eles eram tratados devidamente, né, porque há todas as leis de proteção das crianças que tem que haver, evidentemente, eles não podem trabalhar mais do que X horas, era um elenco muito grande, tinham que conciliar horários da escola, pronto, transporte, tatatatata, e eu de facto estava ali à disposição. Portanto, eu passei os meus dias durante um ano enfiada literalmente no estúdio, porque mesmo quando não estava, eu tinha em média 20 cenas por dia, mas nos dias em que eu tinha menos cenas, não deixava de estar lá às 12 horas, porque eu tinha que esperar muitas vezes que eles viessem da escola ou que tivesse. Pronto, havia ali aquela gestão que era preciso fazer, e eu ali estava de totós na cabeça, à espera para gravar. Era uma série complicada, porque exigia muita mudança de figurinos. Os figurinos eram difíceis, porque tinha muitos adereços. A maquilhagem também era complexa. O cabelo, eu tinha duas personagens fixas, pois, entretanto, a personagem fez 20 e tal outras personagens durante a série.
Sim.
Eu estava sempre. Ou na maquilhagem, ou no guarda-roupa, ou no platô, e tinha mesmo muito pouco descanso. E só passado uns meses daquilo ter estreado, porque como eu não tinha vida, não é? Como tu deves imaginar, deixei de ter vida,
Imagino, sim.
até porque nós gravávamos de terça a sábado para aproveitarmos o fim de semana.
Ah.
Então, o meu domingo era QO, a dormir.
Imagino.
Segunda-feira é dia de trabalho, já não conseguia fazer encontrar-me com amigos, não é? Porque as pessoas já estão na vida delas, e eu desapareci um bocado do mapa. Mas só me comecei a perceber que aquilo tinha um impacto extraordinário passado uns meses, quando comecei a segunda-feira a sair para ir ao supermercado, ou para, pronto, que eu tinha que continuar a minha vida, não é? Ou para ir tomar um pequeno almoço a algum lado, e de repente as pessoas começaram a falar comigo. E eu comecei a perceber: ah, espera, espera,
Está a chegar às pessoas.
isto está a chegar às pessoas. E entretanto, a certa altura, começaram a acontecer coisas assim muito loucas, de eu estar na FNAC e uma mãe chegar ao pé de mim com o bebé e meter o bebé no colo e dizer: ai, gosto tanto de si, olha, pego no meu filho. E coisas assim que não dá mesmo para tu fingir que não está a acontecer, não é? Porque acaba por ser muito invasivo já. E pronto, e depois quando saíram os CDs, quando começou a ser disponibilizado o merchandising todo, aí é que foi mesmo explosivo, pronto. Porque os miúdos andavam com a minha cara em estojos, em cadernos, em mochilas, em... Pronto, e aí a coisa começou-se a complicar porque, de facto, era impossível, era inevitável. E depois começaram a haver também alguns eventos em que eu tinha contacto com as pessoas para promoção do espetáculo, da série, e também algumas presenças em alguns programas de televisão, que eu nem sempre, que muitas vezes acabava por não poder fazer, não é? Porque o meu horário de gravações era muito... muito difícil de gerir, mas pronto, as coisas começaram de facto a ganhar uma dimensão muito grande. Olha, e até hoje, e se queres que te diga uma coisa,
ainda
por incrível que pareça, olha, não há um dia, de uma forma ou de outra, não há um dia em que a palavra Chiquititas não apareça na minha vida, ou escrita, ou dita. É incrível, incrível.
Acredito.
Ou porque se alguém dizer, porque ainda por cima de uma palavra que é muito sonora.
Sim.
Não é?
Já se passaram 15 anos. 15 anos,
passaram 15 anos. E as pessoas, até hoje, continuam a reconhecer-me dessa forma. E se não são. E muitas delas já são adultas. Olha, acontece muito frequentemente ir a uma loja ou ir a um supermercado e virem mulheres vir ter comigo e dizer-me: as pessoas reconhecem muito pela voz, sabes? Então, às vezes, não me conhecem, mas reconhecem pela voz. E dizerem-me, olha, era uma criança e agora sou mãe, e quem me dera que o meu filho pudesse ter na televisão um produto deste género para poder, para eu poder, pronto, para lhe poder mostrar. De facto, não há séries com esta magia a acontecer na nossa televisão neste momento, né? Já não há muito tempo.
Sim, e há esse exemplo da senhora que disse isso à Marta, mas a Marta também é mãe, também percebe isto.
Sim.
Faz falta realmente na televisão um programa mais infantil. Esta magia, se calhar, que as Chiquititas trouxeram na altura.
Sim, eu acho que o bom daquele produto era, de facto, primeiro havia muitas crianças no elenco e os miúdos identificavam-se, não é? Sim. Porque havia crianças tipo para todos os tipos de crianças que há, não é?
Sim.
Portanto, o tímido, o que sofre de bullying, o que é a sonhadora, o apaixonado, o descontraído, pronto, o futebolista, havia...
Temos a representação de todos.
A representação de todos. E depois, porque essa mensagem de esperança e do sonho, da fantasia, do brincar, do jogar, faz de conta... Tudo isso, a magia, tudo isso é muito importante para o crescimento deles, não é? Para fazer crescer a imaginação. E pronto, e a verdade é que eles hoje estão muito ligados a coisas que parecem verdade, mas que são mentira, mas é uma linha muito ténue, não é? Porque as redes sociais é uma coisa estranha que dá a sensação de que é vida real, não é? Mas que nós sabemos que não é, que é...
Sim.
Que é ficção, não é? Que não é realidade. E eles estão muito ligados a isso, então fica ali uma coisa. E aquilo era definitivamente ficção, é faz de conta, é jogo, é brincadeira, mas com mensagens muito, muito boas para eles, que os faziam pensar, não é?
Sim.
Um
bocadinho fiquei curioso, peço desculpa, quando a Marta estava a relatar o quão difícil na altura era e o quão trabalhoso era. Como é que, cansada, porque acredito que o cansaço fosse muito, como é que cansada se transmite aquela ideia de alegria e magia contínua, constante, que a personagem transmitia? Há algum truque que se usa? Alguma estratégia?
Primeiro era o meu trabalho, não é? Eu queria fazê-lo bem.
Sim, isso acredito.
Esse era o objetivo. E depois, porque a minha criança interior ainda tem vida própria, isso acontece-me até hoje, e eu vou dizer uma coisa, hoje na minha vida eu sinto falta da oportunidade de poder brincar mais, estás a perceber? E aquela personagem era mesmo uma personagem que me permitia ser leve, permitia-me rir todos os dias, e isso é um exercício fantástico, mesmo quando eu estava de facto muito cansada, e estava muitas vezes, E pronto, e às vezes irritada, ou triste, ou frustrada, porque a vida continua, e eu continuava a ter a minha vida pessoal, não é? Pronto, com os meus conflitos pessoais, mas chegar ali e ter aquelas cenas para fazer e ter aquela existência para representar, que era a personagem Lili, ajudou-me muito a ultrapassar o cansaço, ultrapassar às vezes a frustração, alguma ansiedade, não é? Porque o projeto, como era tão envolvente, às vezes eu dava por mim ansiosa, não é? Inevitável. E outra coisa que me fazia ultrapassar isso tudo, que também queria dizer aqui, é que aquela série também foi uma série por onde passaram muitos atores, muitos, porque havia sempre personagens, todos personagens
Sim.
extra a todos os capítulos, e ali eu conheci praticamente todos os atores
Imagino.
do panorama naquela altura, naquele período. Toda a gente passou por ali, toda a gente, é incrível, passaram por ali centenas de atores. E às vezes eu já depois disso cruzo-me com algum ator ou uma atriz de qualquer idade e eu penso assim, cumprimentamos e eu penso, ai, onde é que nós já trabalhámos juntos? E vou à internet procurar, vou ao Google, está tudo no
Chiquititas.
Google. Chiquititas! Toda a gente fez as Chiquititas, toda a gente passou por lá. É impressionante. E isto para mim era muito estimulante, porque todos os dias eu contracenava com um ator ou uma atriz
Havia
diferente.
novidade todas as
Havia
semanas,
novidade,
sim.
sim. E eu como sou muito, eu sou, eu gosto muito de ver os colegas trabalhar, eu sou fã do trabalho do ator. Eu sou mesmo daquelas colegas que torce para que as coisas corram bem, para que os atores façam boa figura, entende? Então, poder ver atores a trabalharem e a fazer cenas boas, assistir a isso diariamente, para
Sim.
mim era inspirador.
Ia ser ótimo.
E era isso que me estimulava, sim, sem dúvida.
Marta, tenho uma pergunta complicada, ainda sobre as
Olha.
Chiquititas, para terminarmos este assunto, que é,
Ok.
quem é que deu mais de si? Foi a Marta que deu à Lili ou foi a Lili que deu muito à Marta? Quem é que deu mais uma da outra?
Olha, nós usávamos muito uma à outra, aproveitávamos muito uma da outra durante o processo e apoiávamos muito uma à outra. Eu dei muito de mim, pronto, sim, era inevitável para uma personagem tão intensa, eu tinha mesmo que dar muito de mim porque era muita energia necessária. Portanto, eu dei de facto muito de mim, era o meu sorriso, era a minha alegria, era a minha tristeza, era o meu entusiasmo, era a minha voz, porque também era um dos elementos muito importantes na criação desta personagem, a voz, a forma como falava, ela tinha um discurso próprio, uma forma de falar própria, e pronto, eu encontrei isso em mim. Mas depois a Lili foi-me contagiando durante o processo, e a certa altura, foi o que eu acabei de dizer, a certa altura era a Lili que me dava energia, era a Lili que me dava motivação para fazer as cenas, era este compromisso entre mim e ela que me fazia não desistir e não, sabes, e não dar menos energia do que ela precisava. E pronto, e foi este compromisso. Ai, até me estou também a emocionar um bocadinho porque eu nunca tinha pensado nisto.
Acredito.
Mas de facto, eu tive saudades dela quando acabou.
Eu
Tive muitas saudades dela.
ia perguntar aí se ficaram essas saudades, ainda existe uma Lili aí dentro, aí presente.
Sim, existe. Existe. E ela às vezes aparece.
Não, isso deve ser giro
Aparece
ter
quando
assim
estou
uma.
com crianças, quando estou mais feliz, quando. Sei lá, quando entusiasmo por alguma coisa, ela aparece. Pronto, é isso, é inevitável esta
Sim.
identificação, porque pronto, nós os atores somos os representantes, não é, das personagens, mas damos-lhes o nosso corpo e a nossa energia e as nossas emoções, portanto é inevitável haver aqui uma amizade.
Sim.
Mais do que uma amizade, é um amor.
Sim, imagino, imagino. É muito tempo a dar vida a outra vida, não é? Digamos assim.
Sim, sim, sim,
Sim.
sim.
Eu acredito. A Marta agora é formadora também, não é? Também dá aulas.
Sim, já dou há muitos anos. Isso
Sim.
foi uma coisa que apareceu na minha vida imposta também, assim, A primeira vez que eu comecei a fazer formação foi na ACT, onde faço formação até hoje. A Patrícia Vasconcelos contactou-me para fazer, na altura, os cursos de verão para adolescentes. Lá está, sempre a ligação às crianças. Eu fiquei
Sim, há sempre uma ligação.
Agarrada a isso. E isto já foi, sim, isto já foi há, sei lá, há uns 10 anos quase. Que ela me fez este pedido. E na altura eu disse, ai, ó, Patrícia, eu não sei se consigo, eu não tenho ferramentas para isso. E ela, não, experimenta, tens sim, então tu tens formação, tens formação e tens experiência, tens tudo o que é preciso. Ok, experimentei. E eu, no início, eu confesso que foi muito difícil para mim ver-me nessa posição, porque eu acho que era muito insegura ao nível do conhecimento, porque vou-te explicar porquê, André, porque eu nunca deixei de fazer formação, eu acabei o meu curso e eu era completamente viciada em formação, eu viajava para fazer formação, estive no Brasil dois períodos, estive em Madrid também uns meses a fazer formação, fui para Cuba também um tempo a fazer formação, estive em Inglaterra, portanto, eu era mesmo muito viciada em formação, e entretanto comecei a fazer televisão. E deixei de ter tempo para fazer formação, eu própria. Então tive ali uns anos, foram aí uns 4 ou 5 anos, em que não fiz. Portanto, quando ela me pediu, eu achei que estava toda enferrujada e que aquilo... Estás a ver? E então foi difícil para mim ver-me nessa posição. Achava que não estava a ser honesta. Era isto que eu sentia. Que não tinha legitimidade. Mas depois... com o tempo continuei a fazer formações, entretanto começaram a chamar para outras também, a dar aulas noutros sítios, comecei a dar aulas em muitos sítios e depois finalmente veio aquele projeto que mudou tudo, que foi quando a Patrícia Vasconcelos me disse, olha, tenho uma coisa muito maluca para te propor, vais começar a dar o curso de iniciação a teatro para maiores de 45 anos. Eu, não, eu nessa altura tinha 30, tenho uns 35, eu não, eu sou mais nova do que eles, como é que eu, com que cara é que eu lhes vou dizer? O que quer que seja, ela não vai adorar. Comecei a medo, muito medo, muito medo, e faço até hoje esse workshop, faço entre 2 a 3 cursos por ano. Agora terminámos já o segundo nível, porque entretanto toda a gente quer continuar, e hoje eu sinto que parte da minha felicidade está nestes cursos. E durante os períodos em que eu não tenho muito trabalho como atriz, em que tenho ali alguma interrupção, estar com eles faz-me recordar o porquê de eu estar aqui, entendes? Aquela energia boa, aquele entusiasmo de fazer as cenas e de experimentar e da contracena e tatatá, eu assisto, vejo-os e penso assim, ah, vai, de facto o teatro é apaixonante e é por isso que eu aqui estou, não faz sentido fazer outra coisa porque é só isto que eu gosto de fazer e são eles que me mostram nas aulas, não é? E pronto, por isso acaba por ser também muito estimulante para mim dar aulas. Eu agora sou uma formadora assumida e tive muito prazer disso.
E agora já com mais confiança, é isso?
Sim, sim, com alguma confiança, porque eu percebi que ser professora de teatro, na verdade, não é dar matéria, é partilhar experiência.
Sim.
E é ser só uma orientadora, porque as personagens e as cenas é que são os professores do ator. Portanto, nós aprendemos a representar com as personagens, com os conflitos, com as situações, com as cenas, com o estar, com a contracena, com a partilha. É isso que faz um ator. Sim. E eu sou só uma orientadora. Só chamar a atenção para algo que vou vendo.
Sim, mas muito importante. Antigamente nós quando tínhamos, por exemplo, as Chiquititas e houve outros projetos infantis e juvenis, que antigamente havia muito em televisão, não é? Nós víamos os novos talentos a surgirem, não é? Víamos aqueles atores que hoje figuram nas nossas novelas. Atualmente não vemos muito isso. Portanto, acho que só quem dá estas formações é que percebe, é que pode responder esta pergunta, que é, Portugal tem talento e o futuro da ficção está muito bem entregue? Enquanto formadora, daquilo que vai vendo.
Não, Portugal tem imenso talento, como, sei lá, como Espanha também tem, como França, como Itália, como qualquer país, porque agora... no nosso país é ainda mais extraordinário podermos assistir ao talento no teatro, por exemplo, que é a minha área, a representação. Porquê? porque de facto a única coisa que nos falta é a cultura artística. Falta-nos o hábito de ver espetáculos, mais do que o hábito, a necessidade de ver espetáculos. Da mesma forma como muitas pessoas não conseguem passar sem ir ver um jogo de futebol, porque faz-lhes bem, porque gostam, porque lhes dá adrenalina, porque lhes proporciona convívio, era muito bom que também sentíssemos isso em relação aos espetáculos, em relação ao teatro. Haver uma espécie de uma necessidade, de um, ah, vou porque me faz bem, como também sabe bem ir ao cinema, como sabe bem ir jantar com os amigos, como sabe bem ir dançar. Falta-nos essa necessidade de arte nas nossas vidas, que faz com que o gosto pela arte nasça dentro das pessoas. Por isso é que eu te digo, de repente encontrar pessoas talentosas ou com talento e vocação para a representação é muito extraordinário, porque isso não é estimulado. Não é estimulado nas pessoas, não é? Não é estimulado, essa semente não é plantada. Uhum. Portanto, quando alguém dá sinal de que tem essa semente a germinar dentro de si, é porque de facto é uma coisa muito dele, é um talento muito, muito inato, e que depois, pronto, felizmente, e nestes grupos de pessoas com mais de 45 anos, de facto é diferente, as pessoas sentem uma curiosidade, mas às tantas são um bocadinho mais ativas enquanto público, não é? Portanto, porque já estão numa fase diferente da vida, já têm estabilidade financeira, já têm mais tempo, filhos criados, pronto, portanto já têm hábitos culturais, isso é algo que não tenha percebido. Mas nos jovens é fascinante encontrar talento. Porque muitos deles nunca viram um espetáculo, nunca foram ao teatro.
Sim, imagino.
É? Vêm televisão, mas pronto, mas têm um talento e têm vontade que é inato, sim.
Sim.
Marta, há muito talento e o futuro será sempre bem entregue, porque, na verdade, há muito talento, há é pouca produção.
Pois, lá está, há pouco trabalho para tanto talento, é isso?
Para tanto talento, exatamente. Esse é o nosso problema maior.
Sim.
O nosso mercado é muito pequenino e muito limitado.
Mas vai-se fazendo algumas coisas, não é? Pelo menos isso.
Claro.
Algumas coisas vão existindo. Tenho um último desafio para a Marta, mas antes, a título de curiosidade, preciso perguntar isto, visto que o podcast é sobre televisão também. Está previsto alguma coisa em televisão para a Marta? Ou para já?
Nada, nada,
nada.
Nadinha. Eu não faço televisão há muitos anos.
Mas há saudades aí?
Há muitas saudades. Muitas, muitas saudades. E muita vontade de voltar ao ritmo de trabalho, porque eu costumo dizer que sou uma atriz que gosta de despachar serviço. Eu adoro aquela rapidez com que se gravam cenas. Eu gosto muito disso. É um shot, não é? São shots de representação e sabe-me bem, tenho saudades disso. Também quando passo muito tempo a fazer televisão, tenho muitas saudades de fazer teatro, não é? Portanto, isto, porque são formas de trabalhar diferentes, mas eu tenho de facto muitas saudades de fazer televisão. Não está a ser fácil, não consigo de maneira nenhuma uma oportunidade na televisão, não é por falta de tentativa, a minha agente tem trabalhado nesse sentido, mas de facto as coisas não estão a acontecer. E pronto, e é isso. Um dia talvez aconteça, mas para já não tenho mesmo nada previsto. Pronto, vou fazendo outras coisas que também gosto muito.
Sim,
mas
parada pronto, não está, mas há aqui.
Não estou. Eu tenho muitos projetos, mas é como perguntar a um pai de que filha que gosta mais, não é? Gosto de todos, portanto, e comigo é assim, eu gosto tanto de fazer teatro, como fazer televisão, como fazer cinema, como fazer locuções, por exemplo, também, dobragens, formação, tudo isso são paixões que eu tenho em simultâneo. Pronto, mas a televisão faz-me falta, já há alguns anos que não faço, já nem sei há quantos.
Sim, lá está. Usando essa metáfora dos pais e dos filhos, também quando se afasta assim de um filho, também se sente saudades dele, não é?
Isso,
com os outros.
Exatamente.
Portanto, imagino.
Exatamente.
Marta, antes de deixar ir embora, já que tomei aqui algum tempo, tenho um último desafio, e este é um desafio que eu costumo fazer sempre com todos os meus convidados. Eu começo sempre as conversas a falar da infância e depois lanço sempre um desafio final, que é uma viagem no tempo, no fundo, que eu quero propor à Marta. Imaginar que esta Marta que está agora aqui à conversa comigo pode ir rapidamente viajar no tempo e falar com aquela Marta criança, se calhar aquela Marta que tinha a gavetinha das coisas bonitas, por exemplo, o que é que esta Marta lhe diria? O que é que esta Marta diria à Marta pequenina, se pudesse viajar no tempo? Ir lá só dizer assim uma coisa rápida e voltar para 2022, o que é que lhe diria?
Então, ia dizer assim, acredita, trabalha, acredita, trabalha, diverte e mantém as pessoas importantes por perto. Acho que isto são assim as quatro coisas mais importantes. Continuar sempre a acreditar, esforçar-se, trabalhar no sentido do que se quer concretizar. E ter paciência.
Porquê? Faltou paciência, Marta?
Não, não me falta. Eu sou cada vez mais paciente e é tão bom ter paciência, torna tudo tão mais fácil.
É verdade.
Então é isso, é esperança, portanto, acreditar, trabalhar, ter paciência e manter-se sempre por perto das pessoas que são importantes para nós.
Ok, parece muito bem, parece uma ótima mensagem para a Marta, pequena, a Marta da gaveta das coisas bonitas, não é? Eu gostei muito. Eu gostei muito dessa
gaveta. Obrigada por este convite, foi um gosto. Prazer.
Eu adorei perceber todas estas coisas, ouvi-la também, foi mesmo muito bom. Estou aqui super feliz. Obrigado, Marta.
Está bem no teu projeto, muito sucesso.
Obrigado, Marta. Obrigado, muito sucesso também na sua vida, que tem muito.
Obrigada. Obrigada, um beijinho.
Um beijinho, Marta, muito obrigado. Um
beijinho. Tchau a todos, porque afinal isto é para toda a gente a ouvir, não é?
Não estamos só nós dois, está muita gente a ouvir. Obrigado, Marta. Um beijinho enorme.
Tchau, fiquem bem, beijinhos.
Eu não disse que isto era um episódio cheio de magia. Claro. Então, com a Lili como convidada, isto só podia ser mágico. Deixem-me agradecer à Marta Fernandes por ter aceito o convite para estar à conversa comigo e para partilhar com todos nós tudo isto, tantas coisas boas. Aliás, eu acho que esta conversa deveria ir para a gaveta das coisas bonitas que a Marta tinha quando era pequenina, não acham? Bem, chega de episódio por hoje. Já sabem, o Deus de Comandos está de volta para a semana com um episódio muito, muito, muito especial. O que é que eu posso adiantar? Então, que não vamos ter um convidado. Não. Nem vamos ter dois. Nem três. Nem quatro. Enfim, o melhor é esperar para ver. Ou melhor, para ouvir. Já sabem, até lá sigam religiosamente a Televisão Nacional. O Deus do Comando está de volta para a semana. Até lá.